Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8, parte 1. Assim que viu Flaviano na cancelinha do quintal, Maria Adelaide fugiu para os fundos da casa, foi esconder-se atrás do galinheiro. Mãe Augusta, suplicou ela à irmã, diga que eu estou na cidade. No mestiço recebeu o recado, mas teimou por entrar mal convencido, afirmando não vir ver a moça, mas falar com a mãe a seu respeito. A viúva andava desconfiada com a tristeza da filha e atribuía a Rufus com o noivo. Com os braços enterrados na goma até aos cotovelos, gritou da janela ao rapaz que entrasse. Não era de cerimonias, ela não podia interromper o trabalho. Ele entrou relanceando a vista pelos cantos. Que novidade! Gentes, por aqui a estas horas. Flaviano desabafou logo, vinha decidido a uma deliberação, marcar o dia do casamento e acabar com essa historia de uma vez. Até já tinha vergonha, toda a gente lhe perguntava. Quando cruel amor, 139 casa. Parisapon, você dá só a mesmo, pediu urgência. Numa viúva tornou-se séria, chamou a outra filha, Maria, Aurora, para que no ar jogou seu serviço, que não devia ser interrompido, e enxugando as mãos braços rosados pelo calor da goma cozida, veio sentar-se de aítido do pescador. A meu houve uns momentos de silêncio, em que só sé ouvia um bicho apinhar das neões de Maria Aurora na bacia da goma e o cacarejajadas. Galinhas fora, no quintal. A viúva começou pausadamente, fixando com penetração os olhos de Flaviano. No dia em que o senhor veio me pedir a mão de Maria Adelaide, se a lembrando que eu lhe respondi, respondi que ela havia de sair de casa de Sussoyenge para entrar na casa de seu marido. Quando o senhor tivesse com que sentar família, então casasse. Só assim. Sabe que eu sou pobre, não posso com mais ninguém. Deus sabe já o que me custa carregar com o meu fardo. Sua mãe tem muito dinheiro, mas não dona nada. Quero seu sossego. E não atura nem ouvir fala, no nome da minha filha. Todo mundo diz que minha mãe tem muito dinheiro, mas ninguém viu o dinheiro delia. Não fui eu que inventei essa riqueza. Só sei que este casamento não ata nem desata. A mole o pão é sua, e quem mais sofre é minha filha, que enquanto espera pode perder outro casamento, ou vê que ela não é nenhum peixe podre. 140 cruel amor, os olhos de Flaviano fuzilaram de raiva. Ele julgara perceber a intenção das últimas palavras. Já se pensava em outro casamento, e era isso que ele queria obstar. Com todo o corpo a tremer-lhe, protestou. Isso não. Ela é minha noiva, é o mesmo que ser minha mulher. Ninguém pôde voltar com a palavra atrás. O mesmo do que ser sua mulher. Não, é muita diferença. A observação fez explodir o ciúme do mestiço, que queria ver só. Se tinham coragem para romper um pacto tão sério. Verei. Desgraça sucederia se tal se desse. A verdade é que eram todos egoístas e contra ele. Se casado com Maria Adelaide visse morar com a sogra Óbera e as cunhadas, seria um elemento de prosperidade no lar. Ele ajudaria a manter a casa com seu trabalho. A viúva isso é que não queria ceder, conhecia as pessoas e não se fiava em promessas. Confessava ter aceitado a proposta do casamento, pensando que ele se realizasse cedo e estar tempo desanimada e com dívidas deixadas ainda por seu defunto marido. A vida apavorava, mas o caso mudara de figura. Com a ajuda de Nossa Senhora, já pagara tudo e agora, mais desafogada, não se precipitaria numa resolução tão grave. Era prudente, era prática, e não queria criar embaraços futuros. Ele que montasse casa, e então lhe falasse, e que não perdesse tempo em conversas. Ela cruel amor 140 e um tinha um montão de camisas na goma e queria aproveitar o sol. Era natural que ele também quisesse aproveitar as horas. As coisas eram ditas clara e chatamente, sem reticências nem rodeios. Se quer é assim. Se não quer vá-se embora. Flaviano farejava o ar com sentido na noiva, adivinhando perfídia. Por vezes como que aspirar o cheiro de lima e óleo de coco com que ela amolecia os cabelos, ele ouviu o ruído das chinelinhas no chão arenoso do quintal. Do canto da sala, perto da janela, Maria Aurora espreitava o pescador, disfarçando a custo a vontade de rir. Era Bento. Por seu gosto, a irmã não se casaria nunca com tal sujeito. Só a ideia de um sobrinho mulato. Quando ele por fim saiu com assomos mal criados, ela correu a avisar Maria Adelaide, que podia entrar, que o cabra já se tinha ido embora. Maria Adelaide é que não ria. Estava-lhe vida. entrou pela porta da cozinha, onde a outra irmã Trano preparava feijão e foi ao quarto sentar-se calada no seu zaiú, aos pés da cama. Não saberia explicar o que sentia nem por que se transformara em medo a confiança que desde os tempos da escola depositara em Flaviano. Sua presença agora aterrorizava, como se dele tivesse recebido alguma ofensa grave. A sua imagem tomava proporções grotescas e a sua pele, a cuja cor se habituara desde menina, repugnava-lhe agora. Não saberia tampouco explicar cruel amor porque o pescador Marcos lhe ocupava coi tanta insistência o espírito. Querendo pensar em Flaviano, já pensava nelo. Marcos enxoxotava o outro, ou eupando já todo o seu coração. Seria um grande crime aquilo? Parecia-lhe que sim. Com ele nunca falara, só tinha trocado olhares, mas pelo Flaviano. Até se deixara beijar uma voz, na volta da estrada, à sombra do cajueiro. A lembrança desse beijo torpe, toda arrepiada e enojada, a moça esfregou a face no ombro, em movimentos consecutivos, até senti-lo arder. Seria crivei que só o olhar do Marcos lhe tivesse posto na alma aquela inquietação. Que rumo daria agora à sua vida? Casar com Flaviano, nunca antes morrer. Um pouco de querosene, nas saias, um fosforo aceso, e o fogo purificaria a traição nas chamas, a carne das cinzas, e só Delia ficaria um flutudo na memória dos outros as sicilas dos doces do seu nome. No turbilhão de um injustiça assim se agitava a luzentura e era de uma esperança. A mala e a Marcos, sim. Diziam. E ele era brincalhão volúvel com as outras, mas percebera com o ósseo instinto de mulher que por ela o sentimento era outro, muito verdadeiro, muito dolorido. Como havia de ser? Flaviano era vingativo. Marcos não teria coragem de se declarar. Sabia a noiva do outro. Demais a mais, eram ambos pescadores. Com os olhos parados, fichos na nudez do quarto, Maria Adelaide voltava a pensar em coisas já bem. Pensadas, morta por fugir dos braços do Flaviano, cruel amor 143 e que a veida doa por alcançar com a sua boca fremente de virgem amorosa, a boca do pescador branco. A irmã espreitou-a duas vezes, sem ser percebida. Na meia obscuridade da alcova, o rosto comprido de Maria Adelaide parreu e é feito de pedra branca, varada de luar. O corpo delgado apenas ficou coberto com uma saia e um paletócinho de chita desbotada, torcia-se sobre o baiú em contorções lentas e nervosas. Toda a família se entreolhava com seu espanto, sem poder penetrar no segredo daquela ficção. Que teria dito que foi Flaviano à noiva para fazer a zanga assim? Ela era sempre de um natural tão calado que ninguém se gabava em casa das suas confidências. Zero tempo esclareceria o caso, já agora que a situação se modificara para melhor, ninguém se entristeceria se o casamento fosse desmanchado. Nesse dia Maria Adelaide não quis jantar. A mãe zagogou-se. E que não fosse tola desse matar por um homem. Bem se importam eles. Com o alvoroço da chegada do noivo e aqueles amus idiotas de sinhá sinhá rica, até se esquecera dentro o tanque de um grande naco de se teria derretido todo se não fosse ela. Aquilo era o mesmo que pôr dinheiro fora. Ali estava a negra para o ganhar. Tomasse jujuso. Ela também fora moça, também namorara e casara, nunca fizera semelhante figura. Pobre não tem luxos. Maria Adelaide parecia surda. Estava agora como se talhada em granito. As palavras da mãe vinham em ondas, sem lhe causarem o menor abalo. Nenhuma resposta, nenhum estremecimento. Lhe cruel amor constara-lhe que estava combinada para essa noite cagaria e entre o pessoal da Guanabara. E de repente, acude-o a ideia do Ierápia provocar um encontro com Marcos. Já uma grande saudade a impelia para esse desejo se uma absoluta necessidade de o ver. Era a última prova, queria sentir os olhos dele os olhos, ler-lhe a alma na expressão do seu rosto. Decidiria tudo depois. Ó bem podia ser que ela estivesse enganada e que o Marcos fizesse tanto caso d'Elia como da primeira camisa que tivesse vestido. Se nessa noite percebesse, apressaria no dia seguinte o casamento com o outro, para castigar o coração maluco, e fugir daquele pensamento. Ao anseio de ver Marcos, junta estava-se ver o pavor de um encontro com o noivo, que havia de estar tamanho bem na piscaria e talvez abandonasse o trabalho para pela noite de Perascu acompanhá-las até a casa. Acontecesse o que acontecesse, ela veria o Marcos. A noite influiu toda a gente para o passeio, calçou meias e sapatinhos amarelos, tirou do baú a saia nova, pôs fitas no cabelo e água flórida no lenço. Como Maria se enfeitou, excomungou Maria as niras das irmãs, acostou na vela mais singela nos seus passeios noturnos, concluiu. Mal empregado sapatinhos. Agora que ninguém vive, eu cá vou com as botinas rotas. A noite estava calada e cheirosa. Os cajueiros começavam a florir o seu aroma diludava a atmosfera mórbida. Pirilampos verdes abriam um pão cruel entre 145 tos de luz errante às margens do docarreiro sinuoso beifado. De carrapichos e de cabeças de frade em flor. As irmãs de Maria Adelaide cochichavam rindo, acompanhadas pela mãe e um tio velho que troçava a cada instante desafiando a hilaridade das raparigas e mesmo da matrona pesada mas firme. Maria Adelaide não murmurou em toda a estrada nem um monosilabo. Só ao passar junto às faldas do Morro dos Cabritos, ouvindo tremular no ar um berro de cabra. Longínquo e longo, sente uma grande piedade por aquela voz isolada, que parecia queixar-se à natureza de um desgosto irremediável. Corria em todo o bairro da Copacabana que esse alto morro, que elas iam lá de anda, era habitado por um fato de cabras selvagens, que nenhum caçador se atreveria nunca a perturbar. Elas viveriam ali ignoradas, se de longe em longe um outro cabrito se não despenhasse, resvalando de penhasco em penhasco em penhasco pelas ribanceiras mais esvaladiças, até cair embaixo, traído pelas surpresas do terreno numa das suas correrias, ou empurrado na luta por vindo seus irmãos. Ensangüentado o arfante, morria então do olhos voltados para a penedia da abrupta onde ficavam os seus. O berro traspassava o ar sereno da noite, como um gemido de órfão suplicando misericórdia Maria. Adelaide sentiu que as lágrimas lhe subiam aos olhos, predisposta por uma sensibilidade que irmãs não comparticipavam. Elas continuavam a espicaçar a paciência do velho, com risinhos e chufas. Ao desembocarem na praia, Maria Adelaide puxou o vio, um isês cruel amor,